Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Olá, bom dia, auditório da Rádio Geis. Estamos em Mais Turismo, uma edição conduzida por Nuno Barbosa. Hoje, o nosso convidado da área das agências de viagem, Sebastião Nunes, 35 anos, que tem uma sucursal, uma agência da Clique Viaja, em Caminha, na Praça Conselheiro Silva Tavares.
Torres,
em Caminha, mesmo na praça principal, portanto, quem não conhece, eventualmente poderá passar a conhecer, fica a recomendação. Se forem a Caminha, passem na Clique Viaja e vão visitar o Sebastião e conhecer um bocadinho mais também do que é que a Clique Viaja tem para lhe oferecer. Ora então, Sebastião, bem-vindo à antena da Rádio Geis. Antes de mais, bom dia, bom ano. Gostávamos então de saber como é que surge o projeto da Clique Viaja, uma agência que, salvo erro, já vai com 2 anos.
2 anos e meio. Olá, muito bom dia, Sr. Nuno. Agradeço o convite que me fizeram, prontos para vir a este programa Mais Turismo aqui da Rádio Geis. Fico muito agradecido e desejo a todos também, desde já, um bom ano. Começando aqui um bocado a minha história de vida e um bocado a história de vida da agência, da Clique Viagem em Caminha, tem a ver um bocado com várias passagens que já tivemos na minha vida. Desde o turismo, que vem de família, turismo familiar, com alojamento. Pronto. Entretanto, com o decorrer da experiência e dos anos, com esta unidade hoteleira em Caminha também, que faz parte do grupo, que é do Alojamento Turístico Camarido, eu também tive a oportunidade de conhecer um país novo, que é a Argélia, de onde estive emigrado 4 anos, em outro tipo de negócios também, e por fim surgiu mais o apoio a empresas em tudo que é em voos e gestão de alojamentos e tudo naquele país. Entretanto, passando estes 4 anos, viemos para Portugal e abrimos a agência de viagens, neste caso, que tem um funcionamento virado muito para empresas, com o apoio sempre 24 horas e uma gestão direta com cada empresário, neste caso. E a nível particular, temos o mundo dos cruzeiros, que é aí que nos temos especializado.
Hoje em dia ainda há muita gente à procura desse tipo de férias em cruzeiros aqui na nossa região?
A nível de cruzeiros tem sido cada vez mais procurado e para mim será o futuro do turismo, a nível particular, cada vez mais será os cruzeiros.
Portanto, as pessoas, quando pensam em viajar de férias para o estrangeiro, muitas das vezes acabam por tomar a decisão de ir experimentar um cruzeiro. Normalmente são casais, famílias, cruzeiros mais direcionados ao Mediterrâneo ou mais ligados a outros continentes. Como é que isso funciona?
Pronto, a nível de cruzeiros, pronto, tem várias perspectivas. Temos desde cruzeiros que podemos contar como se fosse um hotel 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas, várias companhias. Nós representamos as companhias todas, temos depois algumas protocolos diretos com algumas companhias, como a Pullman Tour e como a Royal Caribbean, temos uma representação direta deles também, e a partir daí, para famílias, eu acho que é um turismo magnífico, porque preço, qualidade e a nível familiar é mesmo muito bom, aconselho.
Qual é que é o período, mais ou menos, de duração dos cruzeiros?
Os cruzeiros têm o mínimo 3 dias, 3 a 4 dias, que são sempre os cruzeiros que se fazem na zona de Miami, são cruzeiros locais, mais, e depois temos os cruzeiros, normalmente, a 7 a 8 dias, que são os do Mediterrâneo, também de Miami, um bocado pelo mundo inteiro, a nível do, desse, depois temos cruzeiros também para 15 dias, neste caso, não é?
E quando uma pessoa compra uma viagem de cruzeiro, umas férias no cruzeiro, a pessoa está a comprar já um pacote que lhe inclui a viagem até ao local de embarque e o regresso, bem como o estadia e as atividades durante as férias?
Sim, nós, quando toca a cruzeiros, é sempre tudo incluído. Tem, desde já, uma vantagem, para quem não conhece, pronto, fazer a reserva de cruzeiros deve-se fazer sempre antecipadamente. E nós, como vemos sempre nas agências todas, vemos o cruzeiro já para 2020, 2021, sempre com 2 anos já de pré-reserva. O cruzeiro dá-nos é o ter o acesso direto desde o aeroporto, mesmo as bagagens serem entregues diretamente no barco. Normalmente é assim que funciona, que é aí que dá muita, muita facilidade a nível familiar.
Qual é que é a faixa etária que mais procura esse tipo de férias?
É assim, a faixa etária para os cruzeiros normalmente são as pessoas, os reformados e também, não é? Porque podem viajar o ano todo, não é? Mas neste momento passou a ser a nível familiar, é sempre mais procurado nas épocas de verão.
E só para as pessoas terem uma ideia, há um custo médio, mais ou menos, que as pessoas podem contar, mais ou menos, quando vão fazer um cruzeiro de uma semana, mais ou menos, se tem algum preço de referência ou isso depende muito das distâncias e do tipo de cruzeiro que estamos a falar?
Depende sempre do tipo de cruzeiro, da qualidade de cruzeiro e da altura do ano e da época que é feita a reserva. Quanto mais antecipadamente for feita a reserva, mais económico é. Mas poderemos contar com um cruzeiro neste momento em regime de tudo incluído, neste caso da Pullman Tour, que é a base dos cruzeiros, não é? Que são cruzeiros espanhóis, que eu aconselho muito para iniciar as férias em cruzeiros, aconselho normalmente a começar por esta companhia, porque é espanhola e para nós é muito mais fácil ter a informação dentro do barco e tudo.
Que outras atividades também a Clique Viaja disponibiliza aos clientes e eventuais pessoas que passem na agência? Hoje em dia, o que é que vocês têm como oferta principal para os vossos clientes?
Agora, nos últimos tempos, temos de destacado também com a venda de bilhetes para revistas, para teatros, sempre no Porto ou Lisboa também.
Mas vocês vendem só o bilhete ou tentam organizar algo mais, ou seja, a viagem, por assim dizer, desde aqui da região até ao local onde vai decorrer a peça e o regresso?
Nesta fase estamos só a fazer a venda direta dos bilhetes com lugares garantidos, sempre. Tentamos sempre ter os melhores lugares, já que fazemos isso com uma antecedência já bastante prévia. E nunca fazemos com o pacote incluído, porquê? Porque assim dá a possibilidade de outras agências também fazerem esse trabalho. Compram-nos a nós mesmo o próprio os bilhetes e podem fazer mesmo a venda do pacote.
E em relação aqui à nossa região, vocês vendem de alguma forma também para o turista que se desloca aqui à nossa região? Tem alguma oferta preparada?
A nível de teatro, de incoming e tudo.
O turista que chega ali e quer fazer uma reserva para vir passar umas férias à zona de Viana do Castelo, se tem protocolos com hotéis aqui na região e outras empresas para fazer oferta turística àquele turista que chega ou que pretende vir à nossa região?
Temos protocolos diretamente aqui com hotéis aqui da região, tanto aqui de Caminha como de Viana do Castelo, diretamente. Conseguimos ter condições também muito boas para apresentar esses clientes que nos aparecem. Não temos pacotes mesmo para aqui, para a nossa região, porque fazemos já, através de empresas de animação turística que nos acompanham, que já têm esses pacotes turísticos já feitos para tudo o que é aqui dentro da nossa Viana Caminha, entre Viana e Caminha mesmo.
Esta pergunta também foi porque a Clique Viaja tem um tuk-tuk, tem serviço também de renta-bike e gostava de entender também um pouco a experiência e a dinâmica que vocês têm tido ao longo destes anos que vocês estão a trabalhar, saber um bocadinho de qual é que é o feedback que os turistas vos dão em relação a esses serviços.
Pronto, a nível do tuk-tuk foi uma novidade para Caminha, porque foi o primeiro tuk-tuk aqui na zona entre Caminha, Viana, foi o primeiro tuk-tuk que veio para aqui. Entretanto, já temos também tuk-tuks em Ponte da Lima, de outras empresas, e tem sido um sucesso. Encaminha, mais propriamente, que é onde ele está estacionado, na praça, funciona como um táxi para as praias, mas é assim que ele tem funcionado. E também com na vida noturna, na rua direita de Caminha, as pessoas quando saem dos bares e das discotecas, temos feito muito também o serviço de transferes para Moledo. Para Moledo, nos Caminha e Moledo, mas nunca fazemos outros percursos maiores, porque também de noite é frio e tudo.
Mas operam também durante o ano ou principalmente na altura de verão?
Não, só operamos de maio até final de setembro com o tuk-tuk.
E com a procura que temos aqui na região, acham que faria sentido ter rotas combinadas entre Portugal até passarem no ferry e irem fazer um passeio ali àquela zona da Guarda e regressarem? É possível fazer isso?
Isso seria possível, ainda está em estudo, é uma coisa que realmente ainda não fizemos esse trabalho ainda, não é? Porque temos estado a concentrar mais na parte local, central em Caminha, mas é uma ideia realmente que o Nuno está aqui a dar também, já em cima da mesa, para com a vizinha Espanha também fazer acordos para poder fazer ali visitas mesmo ao Monte Santa Tecla e tudo.
Foi exatamente isso que me passou na cabeça, porque sei que vocês fazem estes tours entre o alojamento Camarido e Caminha, e sendo que Caminha ali é marginal, é um atrativo bastante grande. Claro que para viagens se calhar um bocadinho maiores, como por exemplo sendo de Caminha até Viana ou Caminha até Cerveira, se calhar não será propriamente o meio de transporte que mais se adequa para o turista. E a partir da bicicleta, por exemplo, já tem tido experiência de gente que aluga bicicletas para estar cá durante o tempo de férias, para irem descobrir um bocadinho ali aquela...
A nível de bicicletas tem sido engraçado. Tem, porque aconteceu-nos muito este verão, peregrinos que chegavam a Caminha, não é? Peregrinos com destino a Santiago, e que estavam a pernoitar e para conhecer, gostavam tanto da vila de Caminha, então aproveitavam para alugar uma bicicleta para poder conhecer as praias, a questão à volta e mais um pouco ali da zona central em bicicleta.
Ok, vamos então agora para a primeira escolha musical aqui do Sebastião, da sua playlist. Vamos ficar com Queen e Barcelona. Voltamos já à conversa para mais turismo na antena da Rádio Geis.
Together.
Região cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na GFM. Vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Uma oferta Azanha do Tilvis. Hotel Rural em Vilar de Mouros. E viva experiência, animação turística e programas personalizados na região norte.
Ora, estamos de regresso para a conversa com Sebastião Nunes, da Clique Viagem Caminha, para falar um pouco do turismo, também aqui da região e não só. O turismo de Portugal tem continuado a bater recordes internacionais, cada vez mais Portugal é procurado como destino de férias a nível mundial. Aliás, a cidade do Porto foi considerada a quinta ou a sexta cidade mais visitada a nível mundial. Acha que este tipo de publicidade que Portugal tem tido, graças a estar na moda, por assim dizer, traz algum tipo de benefício também para as agências que querem comercializar o incoming e não só trabalhar, digamos, o outgoing, a partida do turista para fora?
Eu acho que é extremamente positivo isto que se tem vindo a fazer, a publicidade que se tem feito a nível mundial através de televisão para Porto e para Lisboa. Eu, com a experiência que tenho de trazer grupos a nível de incoming para Portugal, vindo oriundos de África, neste caso, tem sido extremamente positivo. Cada vez que eles estão por cá, adoram isto e deliram e passam a palavra cada vez mais para outros. Dentro disto, temos aí alguns problemas que surgem, não é? Fazemos publicidade também, mas depois temos problemas enquanto estamos a fazer os pedidos de grupo, é a nível dos vistos para estas pessoas poderem entrar em Portugal, não é? Fazemos muita publicidade para trazer pessoas, de grupos e tudo, só que também a nível de vistos para estas pessoas poderem entrar, tem que haver mais facilidade, visto que são países que estamos mesmo já a nível de empresarial a trabalhar muito forte, neste caso.
Se nós formos analisar, quando existem estes esforços de tentar encontrar agentes e operadores no estrangeiro, nomeadamente estava a falar de Norte da África, que tipo de esforços é que uma empresa que quer cativar os turistas nessas regiões tem que fazer? Convidá-los a vir cá, estar lá em contacto com eles, apresentar-lhes o destino, os principais atrativos e depois quais são os argumentos que fazem um cidadão da região do Norte da África decidir visitar Portugal em vez de, por exemplo, visitarem a Turquia ou visitarem a Itália, que se calhar acaba por se tornar também bastante apelativo?
Relativamente ao Norte da África, já está um bocado cansado de tudo que é a Tunísia, tudo que é a Turquia. Então, porque são países que não necessitam de vistos para entrada. Por isso, procurarem países próximos, neste caso, como a Espanha e Portugal, são os que têm mais potencial para estes países, assim, do Norte da África. E eu acho que deve-se aproveitar que dar mais facilidade a estes países, porque são países que estão ainda com muita riqueza e que nos podem ajudar muito em Portugal, não é?
Eles têm um nível de vida bom, as pessoas que têm efetivamente dinheiro para viajar, já tive a oportunidade, aliás, de trabalhar com a Clique Viaja nesse sentido e de facto é uma faixa de população que vem e que não se importa de gastar dinheiro, aliás, procura gastar dinheiro, procura ir às compras, procura visitar tudo aquilo que há de oferta cultural e efetivamente ficar em bons alojamentos. É isso que acaba por os convencer e quais são os problemas e porquê é que o CEF, neste caso, ou o Estado português, bloqueia a entrada desse tipo de cidadãos? Terá a ver com questões de religião, com medo que eles fujam do próprio país? Quais é que são os constrangimentos, se calhar, que um operador turístico, como o Sebastião, tem quando está a organizar, efetivamente, grupos para trazer para Portugal?
Assim, nós, no passado ano, ainda conseguimos, foi o último ano que conseguimos trazer, ainda conseguimos trazer mais ou menos uma média de 200 pessoas que pernoitaram mesmo aqui em Viana do Castelo, também aqui. Neste momento, esses problemas surgem-se mesmo, eu creio que é um bocado a nível a ver com as novas leis europeias, por causa das saídas clandestinas e essas coisas que têm vindo a acontecer.
E acha que é exagerado por parte do Estado português, às vezes, estas questões de prazos bastante demorados e sistema bastante burocrático para, efetivamente, depois se conseguir um visto turístico para um turista que, à partida, tem tudo para ser acompanhado cá durante toda a viagem e que depois é quase deixado à entrada do aeroporto, à entrada do voo, por assim dizer?
Relativamente a operação de ter o visto, é complicado isto definir quem é que é o culpado disto, não é? Se é o CEF, se é o sistema europeu, não se compreende muito bem. Porque a norte da África, neste momento, entra na Europa, como sabemos, em França, sem qualquer tipo de problema. E não percebemos muito bem, então, porque é que quando pedimos estes grupos de incoming para entrar aqui em Portugal e Espanha, cede-se estes problemas. Eu acho que tem a ver um bocado com a falta de pessoas também para dar resposta a tanto pedido de visto para a Europa. Creio que tem a ver um
Porque,
bocado por aí.
Efetivamente, os voos não são voos demorados. Aliás, quando nós vemos os voos, seja de Lisboa ou seja de Madrid, que são os principais meios de ligação, estamos a falar de voos com a duração aproximada para
duas
qualquer
horas.
Capital europeia, não é?
Sim, 2 horas, 3 horas.
De facto, fica um alerta para os senhores que nos estão a ouvir das autoridades para estarem mais atentos, porque de facto temos ali um mercado bastante interessante e interessado também em conhecer o nosso país. Eles quando procuram uma região específica, gostam de conhecer o país todo. Qual é que é o tipo de oferta que a Clique Viaja tenta trabalhar, digamos assim, quando oferece Portugal como destino turístico?
Nós, quando oferecemos Portugal como destino turístico, é sempre o Alto Minho, com o Porto e Lisboa, sempre.
Ou seja, eles ficam cá em média quantas
oito
noites?
Oito dias.
Oito dias,
sim,
sete noites.
Sete noites, oito dias.
E com pacotes também, com tudo incluído, normalmente?
Sempre, com tudo incluído, com guias, com alojamento, com alimentação e com todas as excursões incluídas, sempre.
E que outros países já tentou comercializar ou incitar contactos no sentido de angariar grupos para fazer esses mesmos circuitos?
Para fazer esses mesmos circuitos temos tido agora também Budapeste, temos estado a tentar entrar no mercado para trazer gente para cá, para Portugal, e aqui o mercado espanhol também, aqui ao lado.
É cada vez mais difícil, considera que é cada vez mais difícil conseguir fechar este tipo de grupos? Quais são as principais dificuldades que uma agência de viagens tem normalmente neste tipo de operação?
Este tipo de operação, a dificuldade que tem a ver, depois também tem a ver com a especificação de cada agência se está a virar, não é? Umas querem mesmo o incoming e outras querem a parte particular e empresas. Nós, neste momento, estamos a albergar as três fases da agência mesmo. A nível do incoming, é difícil, não é? Porque é uma gestão que temos de estar sempre a avançar com toda a organização de hotéis, de guias, tudo, essa garantia. E, por vezes, de vista a não ter as quantidades de pessoas pretendidas, não se consegue concretizar. Não.
É mais uma vez a questão de o preço que se faz por pessoa depois ter que ser rentabilizado pelo número de pessoas no grupo, de outra forma acaba por se tornar viável. Ora, parece-me que fica aqui uma reflexão também para os operadores que estão agora a lançar-se e que têm também projetos nesta área, de facto, para verem muito bem estas questões, que efetivamente são a preocupação de qualquer operador turístico que pretenda dar a conhecer o nosso país, e vender o nosso país lá fora, porque a operação, de facto, às vezes tem algumas particularidades que dificultam mais do que aquilo que eventualmente inicialmente se poderia pensar. É necessário também ter algum cash flow financeiro para aguentar este tipo de operações, ou os tempos de pagamento normalmente por parte do cliente e o que se tem que pagar também aos fornecedores acabam por ser bons ou satisfatórios?
Sim, neste momento é muito importante ter um cash flow direto, porque como Portugal está na moda, como estavas a dizer há pouco, Porto e Lisboa, está tudo de tal maneira com a ocupação máxima que ninguém espera que vai estar vago ou completo. Está sempre tudo a rodar e para isso tem que se garantir diretamente o pagamento sempre imediato.
Claro, é uma das grandes dificuldades, principalmente naqueles centros urbanos e em alturas, se calhar, da época alta.
Da época alta é pior ainda.
Não é possível tentar fugir à pernoita nesses locais, ficar em locais relativamente perto? Vocês contornam isso às vezes?
Temos feito
forma?
Isso já várias vezes. Isso tem sido uma opção já nos últimos grupos que temos feito, tem sido muito essa opção.
Qual é o feedback do cliente, normalmente?
Assim, por vezes até é melhor que o que estávamos à espera, não é? Porque às vezes estávamos com medo de ir para zonas com meios mais pequenos, sem ser na cidade, e as pessoas por vezes até ficam mais contentes porque ficam a conhecer zonas que nem estavam à espera de estar dentro do programa.
Acaba por ser o fator surpresa. O trunfo, digamos assim, desses grupos, quando não se consegue efetivamente arranjar o alojamento nos centros ou nas cidades que acabam por ser mais emblemáticas e mais procuradas, obviamente. Estamos a falar de Lisboa, estamos a falar do Porto. Possivelmente Coimbra, Braga e Guimarães, que serão as cidades mais emblemáticas e mais procuradas aqui, se virmos de Lisboa até à faixa de Viana do Castelo. O sul do país não entra muito no vosso radar?
Não. Na nossa agência vendemos o sul do país a particulares para férias de verão.
Portanto, para o mercado doméstico.
Sim, para o mercado doméstico, sim.
Muito bem. Então vamos novamente à música. Vamos ficar com a fadista Marisa e com Rosa Branca, uma escolha aqui também do Sebastião. Espero que os ouvintes da Rádio Jace gostem. Até já.
Rosa peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
O som tranquilizante das águas do rio Cora, as rodas da azenha no seu choro molengão, a praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Azenha do Tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Azenha do Tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com.
Ora então, estamos de volta para a terceira e última parte da conversa com o Sebastião Nunes. Agora vamos falar um bocadinho também das novas tendências, as novas tecnologias e as novas formas do consumidor comprar. Ao que sei, a Clique Viaja também investiu agora recentemente numa tecnologia que vai garantir ao vosso cliente que vos visita, por assim dizer, online, o melhor preço. Queres-nos falar um bocadinho dessas novas tendências, desta estratégia que o próprio grupo, que, salvo erro, terá à volta de 39 agências já?
30 agências.
30 agências. No território nacional. Como é que funciona este franchise? Como é que é a vossa relação, enquanto empresa, com a Clique Viaja, que acaba por tutelar, digamos assim, todas as outras empresas e acaba por traçar as linhas mestras, digamos, do grupo?
Isto é assim, nós, como estavas a dizer, fazemos parte de um grupo dessas 30 agências de viagens que estão a nível, espalhadas a nível nacional, que muitas vezes pode-se ver aí, vamos a Lisboa e vemos também lá uma Clique Viagem e perguntamos, fogo, que a minha tem a agência também em Lisboa. São todas com o mesmo design, só que depois são, cada um tem a sua gestão direta, é sempre ligado ao grupo, mas sempre com a sua gestão direta. Pronto, neste momento a Clique Viagem em Caminha, lançámos um motor de busca, que é um site, que é o caminha.cliqueviaja.com, e é um site onde nós podemos comprar desde os cruzeiros, desde os hotéis, somente hotéis, voos, pacotes turísticos, viagens de última da hora, e pode-se comprá-los diretamente no site, sem nos contactarem. Se for pessoas que nos compram neste site num raio de 30 km, são contactadas diretamente pela agência para ter o apoio em papel, tudo o que a pessoa necessitar mesmo. Eu posso garantir é que neste site que as pessoas forem ver, não é, para comprar um hotel, os preços estão sempre muito competitivos e sempre abaixo dos motores de busca neste momento públicos. Neste momento.
Acaba por ser então uma ferramenta que permite ao cliente também ter uma comparação de preços com os outros motores de busca que estão disponíveis. Sim. Online e que são efetivamente referência dos consumidores particulares. Claro. Quando hoje em dia procuram fazer uma viagem e organizar a sua própria viagem. Acha que isto da tendência de organizar a própria viagem mudou bastante a forma de trabalhar das agências de viagem?
Sim, mudou, porque assim, as pessoas agora, com a internet, não é, como toda a gente fala, não é, podemos ter acesso a tudo, a todos os preços, na hora, no momento, dos voos, de hotéis, e através desta ferramenta conseguimos visualizar sempre os preços de várias motores de busca.
Clique Viaja, com este caminha.cliqueviaja.com, arranja assim forma de dar resposta aos seus clientes até fora do horário de expediente e não os obrigando, digamos, a deslocar-se à praça, à Caminha, para estar convosco. Qual é que é a grande vantagem que uma agência de viagens que tenha um espaço físico oferece como mais-valia, digamos, aos clientes que acabam por selecionar ou escolher a vossa agência em detrimento das outras?
Pronto, nós, como estávamos a falar anteriormente, temos agora a nova plataforma online e é importante ter a parte física também, porque muitas vezes as pessoas, quando compram online, perguntam-se, ah, vou ser burlada, estou a comprar num site que não é digno. nós aqui conseguimos controlar as duas coisas, não é? Porque as pessoas gostam de ter o contacto direto com as pessoas, não é? Connosco mesmo, ter a documentação na mão, poder pagar, fazer a reserva no site e poder pagar em mão, também com o recibo no imediato. E a agência física cada vez torna-se mais importante por causa desta dúvida das pessoas.
As pessoas hoje em dia têm essa questão de medo de serem efetivamente enganadas, às vezes em algumas compras, e então a questão de ter a agência acaba por ser importante para dar essa confiança extra ao cliente que nos procura. Falando aqui na nossa região, e os números têm-nos mostrado, ano após ano também temos aumentado o número de turistas e de visitantes, seja em Viana do Castelo, em Caminha, em Vila Nova de Cerveira, e esta semana saiu a público também que Valença assistiu ao ano de 2018, um crescimento quase 130% na ordem dos peregrinos que se deslocam a Santiago, e isso obviamente vai mexer um pouco aqui com as dinâmicas da região, pelo menos até 2021, ano do Chacobeu. O Sebastião e a Clique Viaja têm alguma estratégia para tentar cativar, por assim dizer, os peregrinos e as pessoas que vêm fazer turismo no âmbito do Caminho de Santiago?
A nível do Caminho de Santiago tem sido um forte estudo da Clique Viaja. Tem, pela situação de nós estarmos centralmente bem situados, que é o ponto onde os peregrinos param em Caminha mesmo. Temos várias ideias, temos a possibilidade também no futuro já de novos investimentos, também, ainda não sabemos se para alojamentos locais ou hostels, estamos ainda em estudo, mas entretanto também temos o apoio, como vinha a falar ao início, do alojamento que fica no percurso, também a meio do percurso, que é o aldeamento do Camarido.
Qual é que é o futuro que vê a nível da região para o turismo, para diminuir a sazonalidade? Que tipo de coisas é que se poderia apostar para que a nossa região, de facto, tivesse menos sazonalidade, para minimizar, digamos, aquele pico dos meses de julho, agosto e setembro em relação ao resto do ano? Relembro que em Caminha tiveram agora a noite de fim de ano, que, segundo sei, tiveram alguns milhares de pessoas a celebrar a entrada em 2019, mesmo em frente à vossa agência. Acham que este tipo de iniciativa e os eventos são importantes para atrair gente à região?
É assim, Caminha, como se tem vindo a falar, a beleza é natural, é um dos pontos mais fortes daquela vila, não é? Sempre foi. Com o rio, o mar, as montanhas, é tudo, é muito forte. A nível de eventos, tem-se feito bons eventos, realmente, nos últimos tempos. É importante agora, é de futuro, que empresários venham para a nossa zona investir em coisas que se consiga cativar, não só na altura de verão, tentar cativar também para épocas baixas. Não sei, como parques aquáticos, parques de diversão, coisas assim que para o Alto Minho acho que eram muito, muito importantes.
Também em Caminha, o Art Beer Fest acaba por ser uma das referências, bem como a Feira Medieval. Esses grandes eventos acabam por ocupar, digamos, Caminha durante um fim de semana ou durante uma semana. Que outro tipo de eventos o Sebastião acha que poderiam ser importantes para Caminha e para a região aqui do Alto Minho?
Para Caminha e para o Alto Minho. Uma boa pergunta. Eventos gastronómicos têm vindo a acontecer também, com iguarias que eu acho que devíamos de criar por zonas, como tem Ponta de Lima ou Arroz de Sarrabulho, devíamos criar para cada uma destas vilas, lançar mais, cativar mais as pessoas na parte gastronómica.
É verdade.
Fixar mais as pessoas, tipo um prato mesmo, Caminha ser conhecido. Eu sei que Caminha tem o robalo, é conhecido pelo robalo. Foi feito esse trabalho, mas depois as pessoas não conhecem Caminha como ir lá comer o robalo, não é? Eu acho que é aí que tem que ser, como Viana do Castelo, creio que é o bacalhau também, se não estou em erro,
bacalhau à Gilianes, bacalhau à Viana.
Mas a nível gastronómico continua a ser ainda aqui a zona mais forte, Ponta de Lima, o Sarrabulho.
É verdade. Temos ainda muito para percorrer e, se calhar, explorar também aquilo que o Rio Minho, enquanto fronteira natural, pode oferecer. Como temos, e a Clique Viagem especialista na venda de cruzeiros, acha que haveria possibilidade, por exemplo, se tentar aproveitar mais a navegabilidade também do próprio Rio Minho para dar um ênfase de turismo náutico através de agora das, do que está na moda, o paddle, a própria canoagem e outro tipo de atividades náuticas que pudessem potenciar, digamos assim, o Rio Minho?
Sim, podia-se apostar mais tudo que é naquelas competições de barcos, aquelas competições de motas d'água, que estão, normalmente estão na zona mais de Mirandela, creio eu até.
Aqui em Viana do Castelo também,
Viana do Castelo também tem agora o jet ski. E eu acho que a minha poderia aproveitar mais esse tipo de eventos náuticos. Temos sempre o problema, como estavas a dizer, da navegabilidade. Para cruzeiros é muito complicado, não é? Porque o Rio Minho é muito baixo mesmo, não tem navegabilidade e tem o problema da entrada de mar para caminha, não tem altura suficiente para barcos de turísticos, como veleiros e essas coisas todas entrarem.
E a própria Ínsua não acha que poderia ser melhor explorada, ter um núcleo museológico?
A Ínsua, pelo que eu vi há uma semana atrás, entrou agora a concurso, creio eu, público para a construção de uma unidade hoteleira.
Acha que é uma boa opção? Acha que poderá ser atrativo para alguém investir e transformar ali aquela Ínsua em algo emblemático junto à fronteira, em frente ao Monte Santa Tecla?
Emblemático, a Ínsua é único, é algo único. Tem sempre o problema do acesso, porque o acesso à Ínsua de via de barco, eu cheguei a ter uma empresa de também transportes para a Ínsua de barcos, e não é viável esse tipo de transporte, porque no verão sim, mas tendo marés vivas já não é viável. Então o único acesso que se poderia ter para lá ou era um teleférico, ou era mesmo um helicóptero ou uma ponte, para ser viável.
Fica esta reflexão, efetivamente soluções para se conseguir chegar mais frequentemente, digamos, até à Ínsua, ali na foz do Rio Minho. Não sei se quer deixar uma mensagem a amigos, familiares, clientes, de despedida.
Quero deixar um agradecimento desde já ao Nuno. Um abraço e uns beijinhos também para a família, também, não é, que são o nosso elo principal para nos apoiar neste tipo de negócios.
E então vamos nos despedir dos ouvintes da Rádio Geis, com o último tema selecionado aqui por Sebastião Nunes, Bruno Mars, Just the Way You Are, com os votos de um excelente 2019, e cá estaremos para a semana com mais turismo. Até lá!
Searching for, then just stay the same. So don't even 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viana do Castelo.